livre. Vianda para duas pessoas, apenas R$32. Aos sábados, frango à parmegiana com batata frita, arroz e feijão e salada. E frango assado aos sábados e domingos. A entrega é gratuita de segunda a sábado. Faça o seu pedido pelo fone WhatsApp 99621-0334.
Precisando fazer aquela reforma em casa e não tem dinheiro? Nós, do Banco da Família, queremos te ajudar. Com taxas justas, podemos contribuir para a reforma que vai trazer mais conforto e qualidade de vida para você e sua família. Entre em contato com a gente, bancodafamilia.org.br, ou visite nossa unidade mais próxima. Banco da Família. Crédito com taxas justas de verdade para tirar aquele sonho do papel.
Banco da Família.
Temática. O que acontece é assunto.
9 horas 27 minutos, 15 graus de temperatura. O que acontece é assunto. E se é assunto importante, sempre está na pauta da programação da tua rádio. Eu já avisava para os nossos ouvintes que nós iríamos falar de educação. Que assunto? Para garantir a recuperação e a recomposição de aprendizagens e consolidar os conhecimentos e as habilidades para o andamento da trajetória curricular dos estudantes, as escolas da rede estadual de ensino, com foco em atividades de estudos de recuperação contínua. O cronograma está definido para esse ano de 2023 e está em andamento, de 1º a 9 de junho, essa primeira etapa, de 4 a 15 de setembro e de 7 a 15 de dezembro. Muito importante esse momento, porque com a pandemia, podemos dizer que alguns alunos acabam saindo prejudicados com o andamento do processo educacional. E os estudos de recuperação contínua, eles vêm fortalecer esta defasagem que os alunos acabaram tendo essas dificuldades maiores. Mas para falar sobre isso com mais propriedade, o nosso contato agora é com a 7ª CRE, que é a Coordenadoria Regional de Educação, e nós vamos conversar com a coordenadora Karine Weber. É um prazer conversar novamente contigo aqui na nossa programação, Karine. Bom dia!
Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é todo nosso, né? Pelo convite e pela oportunidade de mais uma vez esclarecer a comunidade, enfim, os movimentos que têm sido realizados pela rede estadual de ensino, agora mais especialmente nesse ano de 2023, e no momento que é diferente mesmo, né? Que estamos falando em estudos de recuperação no decorrer do ano letivo.
Pois é, como é que está ocorrendo, com que objetivo esse reforço escolar, podemos dizer, essa recuperação em três momentos importantes dentro do ano letivo, ele está acontecendo, Karine?
Então, para contar um pouquinho do movimento que a gente está fazendo agora, é importante que a gente faça um recorte do movimento que aconteceu no final do ano letivo de 2022. Ali pelo mês de janeiro, quando estávamos ainda fechando, né, as notas dos estudantes no decorrer do ano de 2022, nós identificamos um número muito grande de estudantes que não haviam atingido a média necessária para passar de ano, para progredir. E como a gente costuma dizer, né, o bom professor é aquele que justamente consegue fazer com que o aluno aprenda e progrida, né? Então, esse movimento foi feito ali em janeiro, de estudos de recuperação no iniciozinho de 2023, ali as primeiras semanas de fevereiro, tentando olhar para esses estudantes que não haviam atingido a média em 2022, para trabalharmos, então, com eles de uma maneira muito específica nas habilidades e nas competências que eles precisavam para avançar de ano. Esse movimento foi muito importante, porque dos estudantes aqui da 7ª CRE que estavam nessa situação, 50% deles a gente conseguiu fazer esse resgate, avaliar as habilidades, enfim, né, potencializá-los, eles conseguiram progredir. Outros, infelizmente, né, a gente identificou que realmente não teriam condições, que precisariam repetir de ano. Esse movimento foi muito importante, mas até a partir das discussões feitas com os professores, com os diretores, com a Secretaria de Estado da Educação, se percebeu que muito mais importante que fazer uma avaliação, né, estudos de recuperação lá no final do ano, seria muito mais interessante e proveitoso se a gente pudesse fazer esse movimento no decorrer do ano. Por isso que esse ano, então, nós estamos trabalhando numa perspectiva de estudos de recuperação de forma contínua, que vai acontecer em três momentos do ano. Ao final do primeiro trimestre, né, por isso esse período agora de 1º a 9 de junho, ao final do segundo trimestre e ao final do terceiro trimestre, para que a gente consiga identificar, já ao final desse período, né, dessas primeiras avaliações, enfim, de cada trimestre, de que forma que esse estudante está se desenvolvendo, quais as habilidades ele está com maior fragilidade, enfim, e que o professor consiga trabalhar nos finais de cada trimestre de uma perspectiva diferente, com metodologias ativas, enfim, com alternativas pedagógicas para tentar desenvolver aquelas habilidades que os estudantes estão com um pouco mais de dificuldade. Com certeza você vai me perguntar a quem se destina.
É verdade, até porque a gente sabe que a média de nota é média 6, aí todos os alunos precisam fazer ou só quem não atingiu essa média, Karine?
Exatamente, todos precisam fazer, porque esse período de recuperação ele se dá na aula regular. A gente não vai criar um período a mais para isso. São dias específicos para que o professor possa trabalhar nessa perspectiva mais ativa com os estudantes, as habilidades que estão mais frágeis. E sim, todos os estudantes participam desse processo. Claro que aqueles estudantes que estão com a média, né, enfim, no trimestre inferior a 6 e que apresentam mais dificuldades, vão ter um olhar mais específico, mais sintonizado do professor e também dos outros colegas que conseguiram desenvolver aquelas habilidades, né? Porque afinal as crianças, os adolescentes aprendem conosco, né? Aprendem com os profs, mas aprendem também na relação, aprendem também com os seus pares. Então, o foco, sim, é um trabalho bem específico para aqueles estudantes que não atingiram a média 6, mas vai, sim, atingir a todos os estudantes da turma, todos os estudantes da escola, em todos os anos série, no ensino fundamental e também no ensino médio.
O material que é disponibilizado para essas aulas de recuperação, podemos assim dizer, ele é oferecido pelo Estado ou o professor prepara o material de acordo com a necessidade que ele avalia junto com a turma, Karine?
Então, nós fizemos formações bem específicas agora no mês de maio com diretores, sim, e supervisores escolares, que são os multiplicadores lá na escola, de que forma trabalhar com esses estudantes, em que perspectiva trabalhar com esses estudantes nos estudos de recuperação. Mas, claro, né, além desse trabalho de orientação, desse trabalho formativo da coordenadoria, né, e claro, à luz daquilo que é, enfim, normatizado pela Secretaria de Estado de Educação, cada escola cria suas alternativas, né, suas ferramentas, os professores também, porque eles conhecem o seu grupo e eles sabem o que vai funcionar para o seu grupo de estudantes ou não. A gente alcança também, isso no decorrer de todo o ano, mas mais intensamente nesse momento, algumas ferramentas de leitura, algumas ferramentas de produção textual, especialmente, que servem, claro, de fomento, né, que servem de realmente de ferramentas para os professores poderem utilizar com os estudantes. Então, os professores são instrumentalizados, mas, claro, a gente não tem receita de bolo para cada estudante, como a gente costuma dizer. Então, é o olhar do diretor, é o olhar do supervisor escolar, do orientador, e muito, muito, muito especialmente o olhar dos nossos professores, que são extremamente atentos aos estudantes, que vai definir a forma de trabalho, as metodologias a serem utilizadas nesse período, com cada estudante, a cada dia, em cada turma.
É interessante a necessidade que se tem o setor da educação em oferecer plataformas, mecanismos, para que as crianças possam estudar de formas do seu ritmo, da sua realidade atual. E aí a gente percebe muitas coisas que estão sendo inseridas na vida das crianças e dos adolescentes e que eles gostam muito. Eu tenho uma filha de 9 anos que está estudando numa escola estadual e ela chega em casa sempre dizendo: pai, tem atividade no Elefante Letrado. E ela adora fazer as atividades de lá, ler os livros lá. Este é um dos mecanismos. O Elefante Letrado é uma das ferramentas que acaba atraindo a atenção das crianças e vem ao encontro da tecnologia nos dias atuais, não é mesmo, Karine?
Exatamente. A gente não tem hoje como falar de escola sem falar em tecnologia. Claro que a escola tem muito mais do que isso, mas a gente não pode fazer de conta dentro da escola que a tecnologia ali fora não existe. E das plataformas que nós temos no estado disponibilizadas aos estudantes, nós temos duas muito bacanas de leitura. Uma delas é a Árvore dos Livros e a outra, essa sim, é Elefante Letrado, que nada mais é do que uma plataforma interativa com milhares de livros, enfim, né, baixados ali, que as crianças podem ler, fazer a leitura ali de maneira digital, mas que também tem atividades, tem uma interatividade que, considerando esse contexto, né, que as nossas crianças estão cada vez mais apropriadas das ferramentas digitais, acaba sendo muito atrativo e despertando, né, ou fomentando o gosto pela leitura. Então, que bacana esse teu depoimento, né, de que realmente a plataforma funciona e que traz o gosto das crianças realmente pela leitura, pela literatura, porque, querendo ou não, né, a literatura, a leitura, ela estimula, enfim, muitas competências dos nossos estudantes, não só o gosto pela leitura, mas também o repertório de palavras, enfim, a leitura de mundo é feita muito a partir daquilo que as crianças conseguem desenvolver a partir das leituras dos livros. Então, que importante isso, e sim, são ferramentas que a gente tem utilizado com muita constância no estado, e claro, agora nos estudos de recuperação elas ganham ainda mais força e mais potência.
Karine, para o segundo mandato, o governador Eduardo Leite colocou a educação como uma prioridade. É possível notar uma diferença com relação aos anos anteriores? Até porque você também já está, podemos assim dizer, num segundo mandato de governo como coordenadora e vem acompanhando há muito tempo esse processo de tratamento com a educação. O que, que já se pode perceber de diferença em relação aos anos anteriores?
Muito importante esse questionamento, até mesmo porque a gente tem ouvido, né, desde o período ali da campanha, no ano passado, enfim, como neste ano, o discurso que tem corrido estado afora é realmente que a educação é prioridade. Como coordenadora regional de educação, né, e por estar também inserida nesse movimento na Secretaria de Estado da Educação, lá em Porto Alegre, e num diálogo próximo com as outras 29 CREs, nós somos 30 coordenadorias ao todo no estado, sim, a educação é prioridade. Um movimento muito importante que tem se percebido neste ano, especialmente, é uma interlocução da Secretaria de Estado da Educação com as outras secretarias, né? O governador muito bem pontua que as outras secretarias precisam estar a serviço da educação. O que isso quer dizer? Que quando nós temos uma demanda de obras escolares, que não é a Coordenadoria Regional de Educação, a Secretaria de Estado da Educação que faz a obra, né, que enfim, que tem técnicos para esse fim, é um trabalho da Secretaria de Obras Públicas do Estado. O governador está querendo dizer justamente isso, que a Secretaria de Obras precisa olhar para as obras escolares com a mesma urgência que a gente olha na educação. Né? Ou seja, quando a Secretaria de Planejamento, quando a Secretaria de Saúde, com quem também temos uma interlocução importante, precisam olhar para esses estudantes com a mesma urgência e com o mesmo carinho, né, que temos pelas escolas, pelos nossos estudantes. Como costumamos dizer, os tempos das outras secretarias precisam ser os nossos tempos, porque para nós, como costumo dizer também, e os diretores aí que nos ouvem sabem disso, é que os nossos estudantes não esperam. Então, para eles esperarem alguns meses para que um telhado seja refeito e conserte as goteiras é algo que não cabe, né? Então, é o que costumamos dizer. E esse movimento se tem se intensificado nesse ano, a cada reunião, a cada interlocução com as outras secretarias, os fluxos do Estado estão melhorando, estão sendo refinados para que a gente tenha mais celeridade nas ações e resolução dos problemas de maneira mais ágil ali na ponta, ali na escola.
A gente teve em Lagoa Vermelha a Escola Arabi Augusto Naco, o que a gente chama de colégio estadual tradicionalmente aqui na nossa cidade, que passou por um longo período até que as reformas fossem prontas, fossem feitas, estão feitas, a escola funcionando perfeitamente. Alguma outra escola com obras ou com alguma atividade pontual que está em andamento aqui em Lagoa Vermelha ou na nossa região, Karine?
Nós temos aí em Lagoa algumas obras, claro, não nenhuma do porte, né, da escola Arabi, e que eu confesso que até hoje me confundo, para mim estadual são todas.
São todas, verdade.
Toda vez que alguém me pergunta do estadual, eu digo, mas não, calma, é o Arabi.
É o Arabi, isso aí.
Mas enfim, é o Arabi. Mas nós temos pequenas reformas que estão, algumas já em fase de licitação, mas são reformas menores. Alguma reestruturação de rede elétrica, temos solicitação de cobertura de ginásio, na escola polivalente, nós temos na escola Kennedy, nós temos também uma solicitação de reforma do ginásio, ou seja, grandes obras nesse momento, na escola Saraiva nós também temos uma questão elétrica, nós temos pequenas reformas nesse momento, mas não no porte, claro, da escola Arabi. Mas essa é a intenção, que independente se pequenas reformas ou se grandes obras, que o tempo delas seja encurtado. Claro que, né, até pela estrutura, são mais de 2.300 escolas no estado, só na sétima criação 121, mas a intenção também é trabalhar com o que é a urgência, priorizando aquelas situações que ofereçam algum risco para as crianças ou que impeçam atendimento, enfim, né? Então essas vão ser sempre priorizadas porque elas são as urgentes, mas que não sejam desconsideradas as demais que demandam alguma qualificação de estrutura para melhor atender os estudantes. Então elas são classificadas por urgência, mas a intenção é que todas tenham o mesmo fluxo e o mesmo escopo, né? Para que não se perca essas obras e daqui 10, 15 anos a gente esteja tratando ainda das mesmas demandas, claro que pioradas pela ação do tempo.
Com certeza. Karine, para finalizarmos aqui o nosso bate-papo, como é que está o andamento do concurso público para professores que nós tivemos aí recentemente o período de inscrições?
Isso, nós teremos agora, houve nesta semana... A divulgação ali dos locais de prova, então é bem importante quem fez as inscrições para o concurso, que deem uma olhadinha ali no edital, deem uma olhadinha no diário oficial com relação à publicação dos locais, e né, do horário dos locais das provas para cada inscrito. Né, em breve aí teremos a realização das provas e, claro, finalizando todo o período ali de recursos, começa o chamamento desses professores. Importante ainda, né, também a quem nos ouve, isso não só para professores, não só para supervisores, orientadores, mas também para servidores de serviços gerais, né, e de cozinha, de merenda. Agora, na metade do ano e também ao final do ano, fiquem atentos às redes sociais da Coordenadoria Regional de Educação, porque estaremos divulgando períodos para os editais de contratos temporários. Né, também temos a necessidade, e independente do concurso, né, nós também precisamos ter esse banco para que possamos ir suprindo as vagas que vão acontecendo no decorrer, né, do ano. Então, fiquem atentos, e é bem importante que tenhamos pessoas inscritas para, enfim, né, termos bancos para quando houver a necessidade que a gente consiga também fazer as contratações com mais celeridade.
Ótimo. Karine, muito obrigado pela tua disponibilidade nesse feriado de estar conosco. Um bom trabalho para a coordenadoria e um bom feriado aí para vocês, tá bom?
Imagina, eu que agradeço uma vez mais a parceria. Me coloco e também coloco a equipe da Coordenadoria Regional de Educação à disposição pelas nossas redes, né, pelos telefones da CRE, pelos nossos e-mails. Porque, afinal, né, dúvidas vêm, a intenção realmente é que toda a comunidade olhe para as escolas, que contribua, que consiga também nos auxiliar nessa caminhada tão importante que é de qualificação da nossa rede. Então, estamos de portas e também ouvidos abertos a todos aí que quiserem fazer contato conosco. Muito obrigada, um excelente feriado a todos que nos ouvem e que tenhamos aí bons frutos após esses estudos de recuperação na nossa rede.
Com certeza. Está aí ouvindo essa participação da coordenadora da 7ª CRE de Passo Fundo, que abrange toda a nossa região da Rede Pública Estadual de Ensino, Karine Weber, atualizando informações a respeito dos estudos de recuperação contínua, também das ações de governo voltada para a educação, concurso público e, enfim, investimentos na estrutura das escolas aqui da nossa cidade e da região. 9h44, nós temos um intervalo e já tem unidade móvel chegando por aqui em seguidinha.
Rede Tua Rádio, a rádio do